que é transmitir ao vivo para o Facebook e para o Instagram, né? Estou com duas câmeras hoje, uma transmitindo para o Facebook, outra para o Instagram, então vou olhar para as duas aí de tempos em tempos, além do podcast, né? Como Não Se Irritar com a Política, que também vai para o seu terceiro episódio. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui hoje, né? E ao longo do programa, das outras edições, está sendo muito muito estimulante, né? Poder discutir esses assuntos. As pessoas estão me dando uma resposta muito boa e devo continuar, viu, pessoal? Hoje eu estou com um enfoque um pouquinho diferente, que fiz algumas mudanças aí nos suportes. Bom, vamos ver o que que dá. Tayane Assis, tudo jóia. Um abraço aí entre rios. Tudo bom, gente? Bom, vamos lá. O título que eu dei hoje, né, para o programa de hoje é: esqueça tudo que você ouviu falar sobre políticas públicas, ok? E eu não tô fazendo só propaganda, não, viu, gente? Eu não estou sendo só bombástico para poder chamar atenção, não. Realmente, pessoal, existem alguns assuntos que eles... Oi, Isabel, boa noite. Que eles desaparecem da imprensa de tempos em tempos, né? Ninguém fala deles, o assunto é muito muito chato, muito pesado, e de repente esses assuntos voltam com tudo, né? E de repente, enfim, né? É o que se fala na imprensa, é o que se fala para baixo, para cima. Então, eu resolvi trazer hoje esse assunto de gestão pública, né, de políticas públicas como um todo, porque é um assunto que voltou, está na mídia, né? Nós temos aí tanto o governo federal quanto o governo de Minas que estão falando muito disso ultimamente, e eu pensei, bom, agora é um momento bom para a gente desmistificar, tá? Tirar os mitos que estão circulando aí sobre esses dois assuntos. E na verdade, gente, eu não tô sendo exagerado, não, tá? O que nós temos é 95% mito e 5% de verdade, que é o que está circulando sobre esse assunto de políticas públicas. Vários assuntos de políticas públicas que estão circulando ultimamente na imprensa, 95%, gente, é mito, é perda de tempo, não tem utilidade nenhuma, né? É folclore, é preconceito, né? A gente pode chamar de vários nomes diferentes. A gente só não pode dizer mesmo que são informações, que são discussões úteis. Então, eu resolvi, né, a ideia desses programas aqui era muito mais falar de política eleitoral, né, de previsões, né, quem vai ganhar, CPI vai dar impeachment, essas coisas mais do momento. Mas eu achei por bem fazer um parêntese aqui e discutir esse assunto, que é um pouco mais técnico, é um pouco mais chato, mas ele está na imprensa todo dia e é só abobrinha que está saindo por aí, né? Então, gente, eu vou começar fazendo uma separação, uma diferenciação, né, entre o principal preconceito que existe, né, o principal mito que existe em relação ao poder público, ao serviço público, né, que é dizer que as empresas privadas são mais produtivas, né? Que o setor privado é mais produtivo, é mais eficiente, é o um exemplo, e que o setor público é lento, o funcionário público é preguiçoso, é incompetente, corrupto. Gente, preguiça, incompetência, corrupção, isso existe em todos os lugares, gente. Setor público, setor privado, no Brasil, no exterior, vamos deixar de ser simplista nesse ponto, tá? Vão uma página além do que os políticos dizem aí, da forma que eles dizem e no momento que interessa a eles. Vão virar essa página, tá? Então vão partir do pressuposto de que corrupção é caso de polícia, ponto, tá? Não é caso de gestão, né? Não é caso de gestão pública. Quando encontrada, né, tem que se acionar os órgãos competentes e proceder, enfim, como questão de polícia que é. Então, não é a gestão pública que cria o corrupto, não, não é, gente. O corrupto, ele foi para lá, da mesma forma que enfim, ele pode estar fazendo os trambiques deles ao vender carro usado, vender imóvel, ao, enfim, fazer qualquer tipo de transação. Então, a corrupção não é uma exclusividade do setor público. Vamos acabar com esse mito um pouquinho. Mas vão pegar por aquele que é o mais evidente, tá? Desses mitos, aquele que é o mais evidente, que é o que mais incomoda e é o que as pessoas aceitam mais tranquilamente, sem discutir, de que o setor público é ineficiente e o setor privado é eficiente. Gente, o que é eficiência? Tá? Eu não vou ser muito filosófico aqui não, tá? Vou ser muito filósofo, não vou muito profundo não, tá? Eu vou pegar uma ideia muito simples, tá? Para uma empresa privada, gente, o conceito mais básico de eficiência é se a empresa dá lucro, não é verdade? Uma empresa que dá lucro é uma empresa boa, né? Ela está fazendo as coisas da maneira correta. Tudo bem. Gente, o setor público, ele não tem que dar lucro. Ele não foi feito para dar lucro. Ele não existe para dar lucro. Então, quando as pessoas repetem isso na imprensa, agora a gente tem um governo do Estado, né, que é recheado de empresários, ele praticamente só tem empresários e pessoas que, enfim, querem imitar esses empresários, né? É muito fácil eles repetirem esse discurso, e esse discurso que é antigo, ele vai ganhando força de novo, né? Ah, que o setor público é ineficiente e o setor privado é eficiente porque dá lucro. Ou então variações da mesma moeda, né? Se isso aqui, já cansei de ouvir isso dentro do setor público, quando estou no setor público, né? Eva Prado, tudo jóia, estou te vendo aí. Se isso, entre aspas, né? Se isso aqui fosse uma empresa, já tinha falido. Aí fica todo mundo, né, no Estado, no setor público, abaixa a cabeça e fica ali se sentindo o lixo da terra, né? Pessoal, vamos dar um ponto, parágrafo, como diz meu pai, ponto, parágrafo, e começar de uma folha limpa aqui, de uma folha nova. Gente, o setor público não foi feito para dar lucro. Ele foi feito para gastar todo o recurso que ele arrecada, né? Transferir isso tudo em... Isso mesmo, Léo. Isso mesmo. Difícil explicar, por isso que eu estou começando a descascar esse abacaxi aqui hoje, né? Talvez a gente precise até de um outro programa para poder discutir alguns pontos aqui. Mas enfim, né? Vamos que vamos. O setor público, ele é feito para gastar todo o recurso que ele arrecadou com os impostos. Entendeu? Ele não é feito para terminar o ano no azul, como diz, com dinheiro sobrando. Se o setor público termina o ano com dinheiro sobrando, isso é sinal de incompetência. É sinal de que o dinheiro das pessoas que foi pago nos impostos não foi utilizado para ninguém, para nada. Vocês estão entendendo a diferença, gente? Aquele dinheiro que a gente paga nos impostos, ele tem que virar vacina, ele tem que virar ponte, estrada, né, posto de saúde, ele tem que virar escola, ele tem que virar apoio ao servidor para prestar melhores serviços, ele tem que ser todo usado para essas finalidades, né? Que é para isso que a gente paga imposto, é para isso que o imposto serve. Então, né, ele não é feito para ficar dentro de um banco rendendo juros, como é o caso do dinheiro do empresário privado, né? Ou do dinheiro da gente como pessoa física. Não, não é para isso, né? A gente paga imposto para receber em troca serviços públicos, né? É só isso, gente. Então, se o Estado ou o município, ou a União, ele termina o ano zeradinho, ele gastou tudo aquilo que ele arrecadou, esse é o ideal de eficiência para o setor público, tá? Isso eu estou falando de um aspecto só, tá? Mas é essa primeira questão que as pessoas pensam na empresa privada como uma coisa que é, por definição, eficiente, porque se ela não der lucro, ela fecha, e o setor público é ineficiente porque ele não dá lucro. Então, vamos lá, gente. Tá, vamos partir dessa premissa básica. O setor público não é feito para dar lucro, ele é feito para executar todo o recurso que ele recebeu por meio dos impostos, tá? Então, tá, já desaba aí um castelo que as pessoas constroem na cabeça da gente, algumas com alguma má intenção, com algum interesse aí secundário, e outras simplesmente porque repetem o que ouviram em algum lugar, né? Essa questão de eficiência não se compara, não deve comparar, porque são duas coisas muito diferentes. É igual eu falo, é igual futebol de salão e futebol de campo. O nome é parecido, mas são dois esportes completamente diferentes. O número de jogadores, o tempo, tudo é diferente ali. Tá? Não se compara futebol de salão com futebol de campo. Simples assim. Tá? Então, vamos separar aqui o setor público do setor privado e parar de aceitar esse discurso, parar de aceitar essas ideias que vão colocar que o setor público é incompetente porque ele não dá lucro. Feito uma empresa privada. Ele não é feito para dar lucro. Inclusive, pessoal, eu já estou, né, como bom professor, já estou até atropelando por uns três ou quatro assuntos adiante, né? Se o setor público termina endividado no final do ano, muitas vezes isso é ótimo sinal. Isso é bom sinal ele terminar endividado. Depende, né? Fala, Felipe, tudo bom? Estou te vendo aqui. Gente, eu ainda estou acostumando com as mensagens, viu? Às vezes eu bobeio aqui, deixo passar, mas eu tô pegando tô começando a pegar o jeito aí toda semana, né? Então, gente, muitas vezes o Estado se endivida, ele contrai uma dívida. Por exemplo, para ajudar no momento de pandemia, feito desse ano, né? Para pagar o auxílio emergencial, que é o governo federal está fazendo, isso é um bom motivo para endividar. Então, vai chegar o final do ano, nós vamos ver que o Estado brasileiro, o governo federal, ele vai fechar o ano no vermelho. E tá bom, pessoal, tá certo, é isso mesmo. A hora de endividar, de contrair uma dívida, é agora, em um momento de emergência, tá? Ia ser péssima notícia se chegasse no final de 2021, assim como foi no final de 2020, alguém falar: olha, o governo federal fechou no positivo, não sei quantos bilhões. Para uma empresa privada, isso é ótimo. Para o setor público, isso é péssimo. Quer dizer que o dinheiro ficou parado no cofre e esse dinheiro não ajudou ninguém, esse dinheiro não virou serviço público, esse dinheiro não circulou da forma como ele tem que circular. Tá bom, gente? Então vamos bater aí, derrubar esses mitos, derrubar essas paredes, porque são duas coisas completamente diferentes. Eu peguei só essa ideia de eficiência, tá? Quem termina com lucro, quem não termina com lucro. Setor privado tem que terminar com lucro, ele é feito para isso. Setor público não tem que terminar com lucro, tá certo? Aliás, é o mais normal, viu, pessoal? Se vocês forem olhar aí no mundo inteiro, a maioria dos países, praticamente todos, vou chutar aí uns 70% dos países, termina o ano endividado, tá bom? E poucos países terminam o ano com orçamento positivo. Provavelmente por causa de alguma circunstância aí fora do normal, tá certo? Outra questão que a gente pode diferenciar também, o setor público do setor privado. Aí tem gente que fala, o setor privado é muito ágil, né? Você quer comprar uma mesa nova, você quer comprar uma cadeira nova, pega lá, entra no Mercado Livre, pega e compra. E o setor público às vezes demora 3, 4 meses, muitos meses aí para fazer uma compra pequena. Infelizmente, gente, isso é uma realidade, tá bom? Se você for medir dessa forma, né, em termos de rapidez, de agilidade, tudo bem, o setor público ele é mais lento que o setor privado. Mas vocês pararam para pensar que essa compra no setor público, essa despesa no setor público, ela é mais lenta porque ela é mais controlada. Tá? Tem mais pessoas vigiando o que é feito com esse dinheiro. Você tem uma série de procedimentos. Aí vou pegar ali o que todo mundo escuta falar, né? Que é licitação, que enfim, daria para fazer um curso aqui sobre licitação. Mas enfim, todo mundo tem a ideia de que é um processo que não se faz da noite para o dia. Ok? Às vezes até dá para fazer, mas enfim, é outra história. Ele, via de regra, ele não é feito da noite para o dia, né? Ele demora um tempo. Enquanto o empresário privado podia dar dois cliques no Mercado Livre, não estou fazendo propaganda, isso é hábito, viu, de falar de Mercado Livre. O empresário privado podia dar dois cliques no Mercado Livre e fazer a compra dele. Infelizmente, o setor público tem essa demora. Mas por quê? Porque precisa haver um controle sobre a forma como esse dinheiro está sendo gasto. Porque o dinheiro é meu, é de vocês, o dinheiro é de todo mundo. Entendeu? Não pode a pessoa que está sentada lá na cadeira, em algum órgão público, gastar o dinheiro do jeito que ele acha melhor. Por quê? Alguém pode achar melhor isso. Isso mesmo, Gislene. O cara que está sentado ali, ele pode achar mesmo que o melhor é comprar no Mercado Livre. Já o outro que está na outra mesa pode achar melhor que é comprar numa papelaria online, assim, porque entrega de um dia para o outro, apesar de ser um pouco mais caro. Gente, se eu juntar 10 pessoas, é capaz da gente ter 7 opiniões diferentes, tá? Isso é normal. Quem está certo? Quem é o dono da verdade? Nenhum deles, gente. Então, a gente organiza um processo, né, que, infelizmente, demora algum tempo, porque qualquer processo demora algum tempo. A gente organiza um processo até chegar no final, né, e todos esses aspectos serem analisados durante esse processo, que é a velocidade, a necessidade, né? Por isso que eu falei, às vezes você pode fazer uma compra de um dia para o outro no setor público. Mas se foi um caso de emergência, um caso de catástrofe, né? E aí sim justifica, né? É um dos critérios. Mas se for uma situação normal, tipo comprar uma cadeira mesmo, a velocidade, a necessidade não é tão urgente, tão rápida, né? Então pode esperar um pouquinho, né? A questão do preço, da demora, né? Das condições de entrega, da garantia, a questão de ser um produtor do seu estado, do seu município. Ou se é uma cadeira que vem lá da China, ou uma cadeira que vem lá de São Paulo, que vai gerar ICMS lá em São Paulo, e nós estamos. Eu estou aqui em Minas, acho que a maioria de vocês está em Minas também, né? É interessante, às vezes, um efeito social dessa compra, eu gerar imposto no meu próprio estado, eu gerar emprego no meu próprio estado. Então, em algumas situações, isso é válido, vale a pena. Se for uma compra muito grande, vale a pena eu privilegiar um fabricante do meu estado, porque eu estou gerando emprego, renda, estou gerando, dinamizando a economia, estou gerando imposto no meu próprio estado. Então, todos esses fatores, gente, têm que ser considerados, porque o dinheiro não é de um cara só que vai tomar decisão sozinho, e se der errado, o problema é dele, porque o dinheiro era dele. Assim é na empresa, né? Inclusive, se falir a empresa, o dono vai embora, né? Vai fazer outra coisa. No setor público, gente, o dinheiro é de todos nós, o impacto é sobre todos nós. E não pode ser tomada a decisão assim que beneficie um lado só ou uma pessoa só. Não pode, gente. Simplesmente não pode, né? Então, tudo bem. Se você for pegar o quesito aqui do relógio, né, da agilidade, o setor privado ganha, mas o setor público funciona dentro de uma outra frequência, né? E a gente vai interpretar todas essas palavras de uma forma diferente. Eficiência, necessidade, rapidez, tudo isso saindo do setor privado para o setor público, tudo isso muda um pouco, né? Do AM para o FM, do 110 para o 220. Muda tudo. Então, não dá para comparar, ok? Não dá para comparar. Mais uma coisa assim, mais conceitual, falando com vocês, de por que que a gente não pode comparar a política pública com a gestão privada. E aí, gente, eu vou até falar uma coisa que, enfim, eu comecei a falar aqui, depois mudei o assunto. Eu me pergunto, pessoalmente, por que as pessoas levam adiante esse discurso, de comparar o setor público com o privado, sendo que, gente, isso que eu estou falando aqui não é informação que eu aprendi no doutorado. Isso não é, isso é informação que eu aprendi, né, com leituras, muitas delas muito simples. É uma informação que com um pouco de atenção, com um pouco de cuidado, é uma informação que está no Google para todos nós, tá bom? Só que essa informação não circula. Muita gente, né, está aí para reproduzir esse discurso de que o setor público é um lixo, é incompetente, é lento e o setor privado é maravilhoso. Eu fico pensando quais são os interesses por trás disso. Pode ser só ignorância mesmo. Acredito que muita gente que está no governo, ou quer entrar para o governo, gosta de desfazer de quem está lá, gosta de desfazer do trabalho dos outros para tentar se promover. Olha, comigo vai ser diferente, porque eu sou empresário, estou acostumado a fazer as coisas rápidas, né? Pode ser desconhecimento de como funciona lá dentro, mas pode ser uma má intenção, uma segunda intenção, né? Unicamente para, enfim, promover um. Se promover pessoalmente ou promover uma agenda pessoal, Né? Isso é muito triste, né? Porque vai semeando a desinformação na questão técnica, né? E vai promovendo a desinformação também à medida que a gente vai chegando em época política. Um abraço aí para Setubinha, pessoal. Estou vendo aqui acompanhando direto Setubinha. Um abraço para vocês. Nós estamos chegando em época eleitoral, né? E esse discurso, eu temo que esse discurso seja replicado com efeitos, né, para ganhar votos, para poder disseminar uma imagem que é errada, né, mas para promover, enfim, pessoas específicas, agentes. Não estou falando em ninguém, não, mas se vocês estão pensando em uma lista aí, enfim, fiquem à vontade, né? Então, a minha ideia é mesmo mostrar essas diferenças e essa impossibilidade de comparação entre o setor público e o setor privado. É interessante, gente, eu vou fazer um parênteses aqui. De tempos em tempos, eu estou falando que o gestor público é um super-herói e que o empresário privado não tem nada a agregar? Não, pessoal, aí é que é o pulo do gato, tá? Se as duas partes se aproximam, conversam e trocam experiências, isso é bom, tá bom? Isso é bom. E tem uma entrevista que eu dei pro programa da TV Assembleia em fevereiro de 2019, quando estava começando o governo Zema em Minas Gerais e quando estava começando o governo Bolsonaro em Brasília, apesar de que o governo Bolsonaro não tem esse discurso muito forte, de uma gestão privada, isso não é o ponto principal deles, mas o governo de Minas, o governo Zema, praticamente só tem esse discurso, né? Eu dei uma entrevista para a TV Assembleia, para o programa Mundo Político, em fevereiro de 2019. E eu fui até muito otimista naquela época, dizendo o seguinte, que estava entrando uma série de empresários no governo de Minas, né, e que isso podia ser bom, que podia fazer essa troca de experiência, que ela é útil. Ela é bom para refrescar, para trazer novos ares para o setor público. Eu me enganei redondamente, né? Não acho que eu estava errado naquele momento, não. Quando eu estou errado, eu reconheço, inclusive. Não acho problema fazer isso. Mas naquele momento, eu acho que eu fui excessivamente otimista, né? Por quê? Os empresários que entraram para o governo, eles entraram unicamente com esses mitos que eu estou falando para vocês desde o início do programa. De achar que tudo que é público é inútil, né? Isso, Eva. Isso. Ele aproveitou dessa desinformação, né? Que é comum no público, né? E ganhou muito voto em cima disso. Eu fui otimista demais de achar que isso ia gerar um enriquecimento para o setor público, né? Trazer algumas ideias novas. Mas, na verdade, o que aconteceu, não, foi uma política de mundo devastado, né? Foi uma política de terra arrasada, que diz, né? Uma política de considerar que absolutamente tudo que está lá dentro está errado, está feio, está ruim, de se demolir tudo e começar tudo do zero, né? Uma mistura de desconhecimento com pretensão muito grande, né? E isso praticamente jogou fora o ano de 2019 para o governo de Minas. Praticamente o ano de 2019 foi deles tentando deletar tudo que estava lá, né? Jogar tudo no chão e tentar fazer tudo diferente e descobrir que existe uma legislação, né? Que existem controles, existe motivo para a forma como as coisas são feitas ali e que, portanto, né, quem chega ali no momento não pode fazer do jeito que ele acha, né? Não é possível você fazer igual você faz na sua empresa, que se você quiser pintar a fachada de azul, você pinta. Se você quiser pintar a fachada de vermelho amanhã, você pinta também, porque aquilo é seu. Então, infelizmente, o que houve em 2019 foi um ano praticamente perdido de aprendizado para adultos que poderiam ter aprendido isso, né, com um pouco de humildade, com um pouco de pesquisa, né, ouvindo aqueles que já estão ali há mais tempo, que já entendem do funcionamento do setor público e, infelizmente, foi um ano perdido, para falar a verdade, para ser bem sincero, foi um ano perdido. Depois veio 2020 com a pandemia, né, e aí foi mais um ano perdido. Então, fiz esse parênteses aqui, eu ia deixar essa avaliação mais para o final, né? Mas eu trouxe agora ela para o início, enfim, né? Não prejudique em nada, né? Outro ponto importante para a gente, que era o que eu ia falar, né? É interessante que exista essa aproximação entre o setor público e o setor privado, né? Para que eles troquem experiências. Sim, isso já aconteceu no passado, gente, já aconteceu, né? E isso foi a experiência da Inglaterra no final dos anos 70, e ao longo da década de 80. O pessoal fala muito da figura da Margaret Thatcher, né, que foi a primeira-ministra, do Reino Unido entre 1979 e 1990, e as pessoas pouco procuram saber o que foi essa experiência dela, né? Há um desconhecimento muito grande e uma falta de interesse em aprender. É uma figura, né, clássica da direita internacional. Ela é colocada aí como um ícone, um referencial para muita gente. Tudo bem, né, do ponto de vista político, aí cada um escolhe os seus ícones, né? Mas do ponto de vista da gestão pública, do ponto de vista da renovação da gestão pública, o que que aconteceu? Ela trouxe essa perspectiva, e aí é o que nos interessa nesse programa. Ela trouxe várias visões do setor privado, jogou isso dentro do Estado britânico, né, que estava em uma crise terrível, tinha uma crise econômica, uma crise de eficiência, é aquele tipo de crise que você não tem mais como afundar, né, você só pode subir porque realmente atingiu-se o fundo do poço. Ele estava no fundo do poço ali no final dos anos 70. Parênteses cultural aqui, gente. Quem já viu aquele filme, chama Billy Elliot. É de um menino, 8, 10 anos de idade, né, na Inglaterra, nessa época, segunda metade dos anos 70, que ele quer aprender a dançar. E aí tem uma série de dramas familiares aí, de conflitos pessoais, né? O filme é muito bonito, a trilha sonora é fantástica. Se não me engano, esse filme ganhou tudo quanto é tipo de Oscar na época, né? Assista esse filme de novo. Quem não assistiu, assista pela primeira vez, e quem já assistiu, assista de novo, olhando o contexto político-econômico da época, tá? Porque era esse período de crise que eu falei na Inglaterra, uma crise total econômica, uma crise do Estado, o Estado não conseguia entregar nada, uma crise social, política, era o fundo do poço para eles, né? E toda a trama do menino passa no meio disso, e greve, quebra-pau, gente, o caos acontecendo ali. A Margaret Thatcher se elege no meio desse caos como uma proposta diferente, chama Billy Elliot. Acho que é Billy, e Elliot deve ser Ellyot. Eu acho que é Billy Elliot. Não sei se tem no Netflix, ou no Amazon Prime, eu não sei. Mas é um filme que, assim, só pelo filme já vale, que é um filme muito bacana. E a trilha sonora, eu que gosto de rock, gente, não é só rock, não, mas tem muito rock bom ali. Recomendo também, viu? E aí assistam o filme pelo contexto que está ali em volta do menino, dessa crise desesperadora. As pessoas estavam em uma situação de desespero completo, né? E a Thatcher ganha nesse momento, né? Para quem tá no mar, gente, se jogar um palitinho de dente ali, aquilo já é uma tábua de salvação, né? E ela ganhou uma carta branca para poder reformar tudo, para começar tudo do zero, né? Então, é o que eu estava falando, ela trouxe uma série de ideias próprias do setor privado, né? Colocou isso dentro do setor público lá como uma força muito grande, né? De uma maneira muito agressiva. Ainda dentro dessa ideia de que o setor público é incompetente, burro, preguiçoso, é corrupto, essa ideia ainda era predominante na época, né? Ela colocou isso feito uma bomba dentro do setor público. E toda a década de 80, e aí é onde as pessoas não olham hoje em dia, né? É a parte da literatura que as pessoas não querem ler, né? Até porque é uma informação de Google, gente, né? Mas enfim, né? Não há esse interesse de pesquisar. Durante a década de 80 inteira foi de tentativa e erro, né? Todos esses instrumentos das empresas, quando eram colocados dentro do Estado, alguns funcionavam e outros não funcionavam, né? Muita coisa deu errado, muita coisa deu errado. E dá para alugar no YouTube. Ô Elton, você tá aí, eu não vi você chegar, não. Um abração para você. E foi uma experiência riquíssima de tentativa e erro durante a década de 80 inteira. Entendeu? Aqui no Brasil, as pessoas recortam um pedacinho da história e contam só aquele pedacinho que interessa, né? Ou por incompetência, ou por maldade, por segundas intenções. Isso aí é essa questão que eu já falei, né? Ah, porque a Tati deu um choque do setor privado dentro do setor público. Deu. Quer dizer que isso deu certo? Não. Tá bom? Por exemplo, tudo aquilo que as pessoas. E aí o que me entristece é isso, né? Várias fórmulas que ela colocou para funcionar ali no final dos anos 70, no início dos anos 80, e aqui no Brasil as pessoas recortam isso e puxam para a década de 2010, né, impunemente, né? Por exemplo, de você, ao invés de ter uma escola pública, você ter apenas escolas privadas e o governo daria um cheque, daria um voucher para o aluno comprar, pagar a mensalidade da escola privada que ele achar melhor. Gente, isso foi uma proposta da Thatcher no final dos anos 70 e no início dos anos 80. Deu errado, gente. Deu errado. E a Thatcher, o grande mérito dela, que ela é não só uma mulher de grandes méritos por onde ela chegou, na época que ela chegou, mas é uma mulher de grandes méritos para reconhecer o erro. E isso não aparece aqui, as pessoas não falam isso, né? Essas propostas extremamente liberais, extremamente privatistas, elas deram errado na Inglaterra. E aí, no final do governo dela, o grande legado foi um aprendizado daquilo que você consegue puxar do setor privado para o setor público. Algumas coisas funcionam, outras coisas não funcionam. Tá? É igual eu falei aqui com vocês, a MFM, né? Quer dizer, figura melhor é falar o 110 e 220 volts. Tem aparelho, é Billy Elliot, isso mesmo. Tem aparelhos que você pode ligar numa tomada de 110 e numa de 220, que ele se adapta e funciona para os dois. Tem aparelhos que se você ligar na tomada errada, o aparelho ou ele não funciona ou ele explode ali. Entendeu, gente? Então, o grande aprendizado da Inglaterra nos anos 80 inteiro, e o aprendizado, gente, todo aprendizado tem sofrimento, tem perda, né? E aí sofrimento no setor público significa as pessoas deixarem de ser atendidas, ou prioridades ficarem para trás, as pessoas morrem por causa disso, tá? Não é brincadeira um aprendizado desse, né? E o que que acontece? O aprendizado que eles tiveram nos anos 80 foi construir algumas instituições híbridas que funcionam melhor que o setor público e melhor que o setor privado. Mas elas são híbridas, elas não são privadas. Elas não funcionam como empresa também. Entendeu? Se a gente puxasse essa experiência para cá, se a gente conseguisse aprender com os erros dos outros, bacana. E foi isso que eu pensei, né, no início de 2019, né, com as propostas aí que vieram, né, do governo que tinha ganho, né? Na verdade, a minha entrevista foi no início de 2019, né? E aí eu vi o discurso do governo Zema, e achei que era isso. Ingenuamente, eu achei que, olha, o pessoal vai pegar toda o aprendizado, né, dos ingleses e trazer esse aprendizado pronto para cá. Vamos criar essas instituições híbridas que conseguem juntar o que tem de bom no setor público e no setor privado. Não foi isso que nós fizemos, né? O que se fez aqui em Minas Gerais, né? Claro que não se fez, porque não deu certo, né? Mas o que se queria fazer, o que se tentou fazer, foi pegar aquela intenção que a Thatcher tinha em 79 e pular para 2019, né? 40 anos, ignorando todo o aprendizado, toda a construção que houve na metade do caminho, né? Isso me matou por dentro, gente. Você vê isso acontecendo, né? E as informações que eu falo, gente, esse aprendizado aqui, você não precisa fazer um mestrado, doutorado para aprender isso, não. Tem manuais prontos, tem manuais em português, tem o um site do Bresser Pereira, do Luiz Carlos Bresser Pereira, né? Que ele tentou trazer algumas dessas experiências híbridas para o Brasil, para o governo federal, entre 95 e 99, ele assumiu essa função no primeiro governo Fernando Henrique. Ele saiu no início do segundo, né? Era trazer essa experiência que deu certo na Inglaterra e tentar adaptá-la para o Brasil. Ou seja, não trazer uma proposta ingênua dos anos 70, mas sim trazer aquilo que os ingleses aprenderam com a dor. A gente não ia precisar aprender com a dor, a gente ia conseguir, né, pegar o que deu certo e deixar para fora o que deu errado. Eu pensei que a gente ia fazer isso, mas não foi isso, né, que se trouxe para Minas, né? Gente, fica aqui né, a referência para quem tiver interesse de aprofundar. Não são leituras difíceis, não são leituras difíceis, inclusive, né? Não são, né? O site do Luiz Carlos Bresser Pereira tá tudo lá em PDF. Tudo, 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 tudo. Inclusive, ele é um acadêmico que foi para o governo federal, inclusive. Tudo jóia? Saudades também, gente, saudade da aula. O Bresser Pereira, inclusive, ele traduziu alguns manuais dos britânicos, né, da nova gestão pública que eles chamaram, né? Ele traduziu alguns materiais para o português, ele simplificou alguns materiais para a realidade brasileira, para o setor público brasileiro. Ele até conseguiu fazer algumas coisas enquanto ele esteve no governo federal, mas assim, muito pouco perto da necessidade, né, de reforma que existia naquele momento. Entendeu? Então, pessoal, eu fiz esse parênteses aqui, saí um pouquinho da parte mais introdutória, passei lá para a reforma do Estado, né? Mas enfim, professor é assim, a coisa mais difícil é fazer a gente seguir uma sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, volta para o 2, enfim, no final dá certo, né? O que eu estou querendo dizer aqui é que existe essa possibilidade de cruzamento, de aproximação entre a área pública e a área privada, o aprendizado do setor público, o aprendizado do setor privado. Tá pronto, tá na internet. Nós temos apostilas para isso. É ler texto simples e observar o dia a dia do setor público e ver o que que encaixa, o que que não encaixa, o que que precisa de uma mudança, o que que não precisa. Mas enfim, né? Não é o que foi feito. Voltando aqui, pessoal, voltando aqui para essa diferenciação entre o setor público e o setor privado, né? E aí, já entrando em alguns assuntos mais polêmicos, na verdade não são polêmicos, as pessoas fazem polêmica em cima disso, enfim, né? Mas não precisa. Gente, como é que se decide, como é que se toma uma decisão no, numa empresa privada? Se você tiver uma empresa, né, sua, da sua propriedade ou da sua família, né, no momento em que, vamos supor, uma empresa familiar, né? Reúne todo mundo ali no almoço de domingo, conversa o que que é melhor, o que que é prioridade, fechou ali, acabou. Segunda-feira é para colocar isso em prática. Se a empresa for só sua, então, melhor ainda. Você, no momento que você toma a decisão, você começa a colocar ela em prática, né? Simples assim, gente. Aquilo é propriedade sua, você vai fazer como você acha melhor. Beleza, jogo jogado, né? Agora, gente, no setor público, uma das acusações que se faz é que demora-se muito para tomar as decisões. Evidente, pessoal, o setor público não existe para atender o cara que está sentado ali na cadeira com a faixa passada. Ele não é o dono da bola. Ele é o síndico, gente. Vão pensar assim, né, no executivo. Ele é o síndico, ele cumpre ordens, tá? Ele precisa fazer aquilo que as pessoas querem. É esse ponto que eu quero chegar. Não o que ele quer. Se ele tenta fazer o que ele quer, ele não consegue, porque ele não manda, ele não tem o poder efetivamente. O poder não é dele. Apesar dele achar que o poder é dele, porque ele foi eleito, porque ele teve milhões de votos, o poder não é nem um pouco dele. O poder de botar a mão na massa, arregaçar a manga, né, misturar ali o cimento com areia, água, fazer bater o concreto ali, isso é o poder que ele tem, tá? Botar a mão na massa. Mas o poder de decidir o que deve ser feito não é dele. Então o que que acontece? Nós vamos reformar a praça do município, né, que está sem flores, que está com a grama gasta. Nós vamos consertar a fonte da praça, que todo mundo acha lindo e custa caro. Ou nós vamos construir um posto de saúde num distrito que está lá longe, que ninguém passa por lá, que ninguém vê. Entendeu? Essa decisão, gente, não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente. Essa decisão é nossa, né, da população. Em alguns momentos, a gente consegue fazer essa avaliação diretamente e colocar diretamente para o poder público o que que nós queremos. Em alguns casos específicos, quando você tem, por exemplo, tinha, porque acho que acabou, né? Orçamento participativo, a população ia lá e dizia o que que ela preferia fazer em cada região da cidade, era uma coisa bem direta, né? Mas de qualquer forma você tem que esperar um prazo, você tem um procedimento para que as pessoas digam ali o que que elas, como que elas preferem que o dinheiro seja gasto. Mas normalmente isso é feito pelo legislativo, né? Os vereadores, deputados estaduais, federais que a gente vota, senadores nem tanto, porque tem uma outra função. E todos eles têm que carregar para o Estado, levar para dentro do executivo, para dentro do gabinete do prefeito, do governador, do presidente, o que que a população quer? É o posto de saúde no distrito, lá longe, ou é a reforma da fonte da praça? Tá bom? Essa decisão não é privada, essa decisão é coletiva, né? E tem que ser, pessoal, aquilo que eu falei no início: o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é do presidente, o dinheiro não é do governador, ele não gasta como ele quiser. Então, gente, é bonito quando eu falo isso, a escolha é nossa, a decisão é nossa, é bonito, né? Mas isso tem um certo tempo para poder acontecer, né? Tinha um pessoal aí na época do início da internet, né? Virado, o início assim, da popularização da internet, né? Na virada da década de 90 para a década de 2000, a internet deu uma popularizada grande, né? Que acreditava, né, que no futuro ia ser possível fazer consultas online, né? O prefeito fazia uma. Nem tinha rede social ainda, né? O prefeito chegava lá, colocava um edital, dizia: olha, gente, tem 100 mil reais aqui, como vocês querem que votam? Vocês têm 2 dias para todo mundo da cidade votar. As pessoas achavam que isso ia virar uma realidade e essas consultas podiam ser constantes e imediatas. O que que, né, descobriu-se com o tempo? Nem todo mundo quer participar, nem todo mundo se preocupa, né? Nem todo mundo está informado também a respeito da situação. Que distrito é esse? Onde que ele fica? De que forma as pessoas vão ser beneficiadas? Muitas informações não circulam tanto assim. Então, perceberam que a coisa não ia ser tão simples assim, esse processo decisório não ia ser tão simples assim, né? Mas, mesmo que supondo, né, que fosse possível fazer essa decisão, em tempo real, sobre o que deve ser feito com o dinheiro, ainda assim é um procedimento que o setor privado não tem, tá bom? Então é uma comparação, gente, não é uma comparação injusta, é uma comparação espúria, tá? É aquela comparação de você comparar laranja com maçã. São duas coisas completamente diferentes, tá? Você pode gostar mais de laranja, eu posso gostar mais de maçã, cada um pega o seu e vai para o seu canto. Mas você dizer que uma é melhor do que a outra. Isso, Eva, isso. Tem esse ponto aí também que das emendas parlamentares, de um valor que fica para o legislativo desse cada legislador decidir sozinho como esse valor vai ser gasto. Isso é importante também. Talvez a gente faça um programa aqui só de emendas parlamentares, viu? Talvez a gente faça, porque eu acho que tem muito assunto aqui. Mas o todo geral do orçamento, vamos falar o bolo todo, né? Quem decide como vai ser gasto é o legislativo. O legislativo gasta praticamente o ano inteiro decidindo como o dinheiro vai ser gasto. O prefeito, o governador, o presidente, ele recebe aquele orçamento, ele tem que executar, ele tem que gastar do jeito que está colocado ali. Então o poder não é dele, né? Então, esse ponto que eu estou colocando, gente, eu estou puxando o nosso assunto para quê? Para democracia, tá? A gente vive numa democracia, felizmente, né? Tem seus problemas, mas aí eu falo tranquilamente, né? Pela leitura da teoria democrática, nenhuma democracia é perfeita. As democracias têm momentos bons e momentos ruins, né? Alguns momentos muito bons, alguns momentos muito ruins. Essa variação do ponto de vista científico, histórico, ela acontece, né? infelizmente, mas ela é normal. Então, temos uma democracia, está passando por um momento turbulento, mas vai sair disso, isso aí eu tenho certeza absoluta. Já passamos por outros momentos turbulentos aí nos últimos 30 e poucos anos, né, de 85 para cá. Passamos por outros momentos turbulentos e saímos deles também. Estamos numa democracia, gente. E na democracia, as pessoas são consultadas, existe o legislativo, existe todo um procedimento para decidir como o dinheiro vai ser gasto, né? Com quem, de que forma, quais são as prioridades. Podia falar aqui também só de prioridades, pessoal. Podia fazer um programa só de prioridades, né? Um drama que a gente está tendo agora é a questão das filas de vacinação, né? A ordem de vacinação nas filas. Gente, é uma discussão de política pública. Por mais que fique parecendo que ela é muito técnica, muito do pessoal da área da saúde, e não desmerecendo, mas se você for pegar argumento técnico, tem argumento técnico para todo mundo ser vacinado, né? A decisão no final é uma decisão política e coletiva. E não é ruim falar que é uma decisão política, não, viu, gente? Decisão política é uma decisão que a gente participa ou que ela está aberta para a gente participar. Ou os nossos representantes podem participar. Eu não sei se é um ciclo, não, viu? Esses altos e baixos da democracia. Tem gente que diz que é um ciclo e tem gente que diz que tem até hora certa. A cada 10 anos você tem essas pioras aí, né? Esses momentos mais de crise da democracia. Eu não acho que é uma coisa tão certinha no relógio, não. Mas sim, esses altos e baixos, eles se repetem com o tempo, eles são constantes, viu? O que é bom que nós estamos caminhando para uma alta, né? Se nós estamos na baixa, nós estamos caminhando para uma alta, né? Aí eu sendo otimista de novo, mas deixa quieto. Mas se nós formos pensar, por exemplo, gente, no, no, na ordem de vacinação, né? O Ministério da Saúde colocou uma ordem. Algumas prefeituras estão seguindo, outras não. Alguns estados estão seguindo, outros não. De ontem para hoje está tendo aquela crise. Crise entre aspas, né? Aquele burburinho, né? Em relação à cidade de Betim, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que Betim vai começar a vacinar os adolescentes. Acho que de 12 a 14 anos, Betim começa a vacinar ou essa semana ou no início da semana que vem. O que é contra o plano nacional de vacinação, mas o município é autônomo para isso, né? Um outro ponto que nós vamos discutir aqui é a autonomia federativa, tá? Nós vamos fazer um ou dois problemas sobre federalismo, programas sobre federalismo, que é um assunto interessantíssimo, né? Mas hoje não. O município tem autonomia, gente, pela Constituição, para tomar suas próprias decisões. A população participa? Câmara de Vereadores, vereadores eleitos, Legislativo Municipal, que pressiona o prefeito, chega a um acordo, representa a população. O que que é a demanda daquela população ali do município? Entendeu? Democracia funciona no Brasil, nos estados, nos municípios e no plano federal. Funciona, né? Então, o município de Betim decidiu vacinar os adolescentes agora, né? Outros municípios no Brasil também estão colocando isso em prática. Tem poder para isso, tem autonomia para isso, né? Enfim, ao que parece isso é a preferência da população de lá. Eu ainda não vi nenhuma queixa muito ainda não vi uma queixa muito substancial vindo de lá, né? Então, subentende-se que isso representa sim a vontade da população, né? Então, pessoal, a ideia é essa. A ideia é essa, são duas coisas que você não separa, são dois mundos, dois universos que eles estão juntos no setor público e que eles não se comunicam no setor privado. São democracia e a própria gestão, a priorização, a escolha do que deve ser feito, né? Isso não existe no setor privado. Então, aquela ideia de se comparar, mais uma vez, comparar o setor público com o privado, não é uma injustiça, é uma comparação espúria, uma comparação ou uma comparação com más intenções, com a intenção de confundir a população. Vocês, quando escutarem isso, gente, vocês desligam aqui, ó, o ouvido, não precisa escutar o resto. Que ele fala, ah, se isso fosse uma empresa privada já tinha falido. Desliga, gente, vem bobagem, vem bobagem. Não precisa escutar o resto, não. Ou a pessoa, enfim, tá reproduzindo um discurso que não tem nenhum cabimento, né, técnico, ou a pessoa tem alguma intenção envolvida nisso, e aí, enfim, é melhor nem discutir, é melhor nem brigar, né? Então, pessoal, um detalhezinho aqui, viu, gente? A decisão do que fazer, o que fazer, é uma decisão coletiva, igual estou falando com vocês, dentro do setor público, coletiva participativa. Ok. A decisão de como fazer é que não necessariamente, ou em uma condição ideal, é que aí sim não deve ser uma decisão tão aberta, tão democrática, tão participativa, porque aí você está falando de questões técnicas, né? Você imagina uma construção aí de um muro de arrimo em uma área que tem risco de deslizamento, e as pessoas ali fazem uma assembleia de como que o muro tem que ser feito, né? Não, gente, aí deixa com os engenheiros, que eles vão saber fazer esse muro melhor. A decisão de fazer o muro é coletiva, mas como fazer o muro, né? Isso é uma decisão técnica, né? O como fazer fica com os quadros técnicos do poder público, que existem e são muito bons, tá? Estou vendo o pessoal aqui do Centro Acadêmico da Gestão Pública do FMG, sejam muitíssimo bem-vindos. Dei aula aí em 2017, 2018, foi um prazer estar aí com vocês, viu? Encontrei aí vários alunos do curso nessa passagem que eu tive pelo governo do estado. É sempre muito bom rever vocês, viu? E tô de olho aí na saída de vocês para o mercado de trabalho, viu? Estou muito feliz que essa renovação de quadros aí da gestão pública, acho que é muito benéfica para Minas Gerais, viu? Entendedores entenderão, tá? Mas eu fico muito feliz com vocês, gente. Bom, essa parte que eu já falei também, dos procedimentos, das formas. Ô, Lilian Freitas, estou te vendo aqui agora, gente. Tanto tempo, um abração também. Da nossa querida. Eu sei que você nasceu em Montalvânia, mas eu tô. Matias Cardoso, né? Lembrei, eu não esqueço, não esqueço. Posso demorar, mas eu não esqueço. Pessoal, outro mito desses. Outro mito. Ô, Eva, eu também sou seu fã, viu? Você anota mil, viu? Outro mito desses, pessoal, que é espalhado também com más intenções, eu acredito, porque esse, enfim, esse eu não vejo muito sentido técnico, por que que essa conversa circula tanto, né? É a ideia de se demonizar. Na verdade, assim, a ideia é de demonizar tudo, né? Em alguns momentos, o demônio ali, o Judas que tem que ser malhado, é o servidor público estável, né? Servidor público concursado, né? Efetivo, que vai passar a vida dele inteira no Estado, né? O governo federal está aí propondo o que chama de reforma administrativa, que não tem absolutamente nada de reforma administrativa, é só um corte de gasto, tá? O que o governo federal está propondo lá pelo ministro, meu xará, Paulo Guedes, né? Tem nada de reforma administrativa, absolutamente nada de reforma administrativa. Se tivesse, gente, eu ia estar até feliz. Mas não tem nada de reforma administrativa. É um corte de gastos, é um enxugamento de gastos, tá? A forma como fazer esse enxugamento de gastos, tudo bem, vamos, não está errado querer cortar gastos também, não, tá? Vamos discutir como esse corte de gastos é feito. É uma discussão que tem que ser feita, né? Como esse corte de gasto vai ser feito? Aí é outra conversa. Agora, chamar corte de gasto de reforma administrativa não dá, não tem nada a ver. Mesma coisa do governo estadual, que está ameaçando, não sei se ameaçando ou prometendo, não sei, mandar uma reforma administrativa para ser discutida na Assembleia Legislativa, né? Chama de reforma administrativa, mas também, pelo que eu vi, é um corte de gastos também, né? Tem nada de reforma administrativa. Reforma administrativa, gente, é quando o Estado, o poder público, passa a fazer uma coisa nova que ele não fazia antes. Ou ele deixa de fazer alguma coisa que ele fazia antes, tá bom? E reforma administrativa também é quando o governo passa a fazer as coisas de uma maneira que ele nunca fazia, tá bom? Uma maneira completamente diferente. São esses dois elementos aí para definir o que é uma reforma administrativa. Vou dar um exemplo, né? Há 100 anos atrás, 200 anos atrás, o poder público, né, não oferecia educação gratuita. Não oferecia. Com o tempo, passou a oferecer em alguns países, depois isso foi expandindo para o mundo inteiro, né? Ok, isso aí a gente está falando de um elemento de reforma administrativa, né, que o poder público passa a fazer uma coisa que ele não fazia antes, passa a oferecer para as pessoas educação gratuita. Isso é reforma, gente, isso é reforma. Ou então o contrário, ele oferece educação pública gratuita, ele deixa de oferecer. Isso também é uma reforma. Claro que é uma reforma que ninguém quer, mas é uma reforma. Então, um dos critérios aí para se falar em reforma administrativa é quando o Estado começa a fazer alguma coisa que ele não fazia antes, ou ele deixa de fazer alguma coisa que ele não fazia antes, né? Então, assim, nem o governo federal e nem o governo estadual estão propondo reforma administrativa, estão propondo corte de gastos. E aí o grande Judas aí para ser malhado é o servidor concursado, né? Que para o governo federal isso tem que acabar, a estabilidade do servidor tem que acabar, ele tem que poder ser demitido, feito empregado, funcionário de empresa privada. Aí volta aquela ladainha toda, porque se trabalhasse numa empresa privada, se tivesse medo de ser demitido, ele ia trabalhar muito mais. Gente, lorota, tem gente preguiçosa no setor público, tem gente preguiçosa no setor privado também. Tem sim. Acontece que existe esse folclore aí em torno do setor público e parece que todos os preguiçosos do mundo foram para o setor público, né? Gente, eu já tive no setor público primeiro por 4 anos e depois por 2 anos. Eu vejo as pessoas se matando de trabalhar ali dentro. Eu vejo preguiçoso também, mas vejo muito preguiçoso no setor privado também, gente. Vamos acabar com esse. Não tem outra palavra, preconceito, tá? Preconceito. Então dizer que o servidor público é efetivo, ele é um preguiçoso, que ele trabalharia mais, ele trabalharia melhor se fosse uma empresa, se ele tivesse com medo. Gente, vamos simplificar a discussão aí. Você cria um preconceito em relação a esses servidores e você quer atacar esse preconceito que você criou, você está reproduzindo com uma coisa, que é o medo. Vamos fazer medo, gerar medo nessas pessoas para que elas trabalhem melhor. Gente, são duas simplificações muito perigosas, né? Eu vou dizer que... Tchau, tchau, um abraço também. Eu vou dizer que, assim, é quase infantil isso, né? É quase infantil você pegar um preconceito desse contra o servidor público e querer atacar esse preconceito com criando medo nessa pessoa, gerando medo e achando que o medo vai fazer a pessoa trabalhar mais. Gente, o preguiçoso, quando ele está com medo, ele finge melhor. Ele investe no teatro dele, né? Enche o braço de papel, anda para cima e para baixo com o braço com maço de papel ali, que eu já cansei de ver isso também, para criar aquela impressão de que ele está trabalhando mais, né? É isso, Léo. O medo, né? Enfim, qual que é a questão didática? O que que tem envolvido de didático, de eficiente no medo, né? E essas pessoas aí que se julgam os grandes solucionadores do setor público, né? Aqueles que têm o Coringa na mão, estão trazendo o quê? Medo. Eles entendem o papel do medo na educação, o papel do medo na produtividade? Existem pesquisas, eles estão baseando em pesquisas para saber se o empregado medroso trabalha melhor? Gente, eu tenho uma passagem como professor e pesquisador desde 2009, lecionando na administração de empresas. Eu sou professor da administração privada, né? Já lecionei bastante na administração pública também, mas em tempo de serviço, eu estou há mais tempo na administração privada. O que eu já li de pesquisa de produtividade na administração privada é uma enormidade. E nunca vi esse fator medo transformando de uma forma sistemática, né? Claro que você pode encontrar um caso isolado aqui e ali, mas eu nunca vi esse fator medo criando grandes impérios e grandes empresas. Então, nunca vi isso.